Olá, amigos, Notícias Agrícolas, de novo aqui no ar, para o senhor e para a senhora, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Sejam bem-vindos, então, agora ao boletim do Mercado do Leite. Isso mesmo, vamos falar com a Scott Consultoria. A Scott tem visto que, já pelo terceiro mês, o mercado para o produtor está dando uma reagida, e vamos olhar então as tendências, tanto do passado mais recente, quanto as tendências futuras com Rafael Ribeiro de Lima, zootecnista da Scott e analista desse mercado de leite. Rafael, muito bom dia, seja bem-vindo aqui novamente.
Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos aqui com você.
Então tá. Rafael, o panorama aí, vocês estão soltaram o balanço agora o balanço de abril. Qual é o panorama em geral aí para o leite, Rafael?
Bom, Giovanni, na realidade, como você comentou, né, foi o terceiro mês consecutivo de alta de preço do leite pago ao produtor. Os maiores aumentos ocorreram na região sul do país, na região sudeste, variando aí de 1,5% até 4,5%, dependendo do estado. E o cenário que a gente tem hoje, na realidade, de maior concorrência entre as indústrias, né? A captação de leite, desde o pico de produção em dezembro do ano passado, vem em queda. Já para cá, esse volume, considerando a média nacional, já caiu 8,7%. E essa maior concorrência entre as indústrias laticínios, somado a essas ações que a gente viu no atacado, e no varejo também nas últimas quinzenas, né? Apesar do enfraquecimento um pouquinho mais agora na segunda metade de abril, a gente tem aí condições de repasse do produtor, né? Então, esse cenário de uma maior concorrência entre os laticínios, permitindo aí o repasse para o produtor, ainda que a demanda venha reagindo de forma mais lenta do que o esperado para esse ano.
Rafael, vamos explicar um pouquinho melhor. Preços de 1,5% a 4,5%, como que é a escala regional dessas elevações aí nos preços pagos ao produtor?
Mas, como tem, Joana, mais para o sul do país e região sudeste aqui, principalmente São Paulo e sul de Minas, né, foram regiões mais afetadas pela seca, né? Ou seja, a queda na produção foi maior, nós tivemos reajustes, mas os maiores reajustes, mais próximo de 3,5%, 4% na comparação mensal. Nem mais para o centro-oeste do país os reajustes foram menores, né? Mas o ponto principal, como falei, é justamente essa captação em queda, né? Em março, citando os números mais recentes, o volume caiu 2,8% e o parcial agora de abril mostrando aí mais uma queda de 2% na captação, né? Como falei, reforçando, essas quedas foram maiores no caso do sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul e aqui no Sudeste, Minas Gerais também, em função já dessa perda de qualidade do capim e também que reflete diretamente na produção de leite no país.
O som tá dando um pouquinho de eco, Rafael. A captação, repete para mim de quanto foi a queda, com mais
Tá.
calma.
Desde o começo do ano, como falei, recua de quase 9%, né, está dando 8,7% de queda, e trazendo esses números agora mais para próximo, em março caiu 2,8%, e os dados parciais de abril apontando para um recuo de 2%. Então, essa maior concorrência entre os laticínios com o período agora de entressafra no Brasil Central e região Sudeste de maneira geral.
Então tá, para referenciar novamente aos telespectadores, 8,7 de queda de captação desde o começo do ano e em abril em torno de 2% também de recuo, é isso, né, Rafael?
Exatamente, daqui para frente, principalmente São Paulo, Minas Gerais, a gente deve sentir um pouco mais a questão do período mais seco do ano, né? Do clima e das pastagens aí perdendo a capacidade de suporte. Então, a tendência, e principalmente no ambiente desse de custo de produção maior, né? Principalmente milho, com farelo de soja, a gente deve ter impactos aí na produção até pelo menos julho, agosto deste ano.
Rafael, com essa menor captação e essa melhora nos preços pagos, ele vai ajudar regionalmente algum produtor, alguns núcleos de produtores que vinham sofrendo mais? Por exemplo, eu não sei se é o caso, por exemplo, de Minas Gerais, que tem a maior bacia leiteira, ou se São Paulo, no sul. Quer dizer, essa melhora pode significar um ganho, uma melhora para outros e menos para outras regiões ou não?
Olha, de maneira geral, a situação vem melhorando para o produtor de leite. Depois de 2016, 2017, de margens bastante apertadas. A gente teve aí, desde fevereiro, o preço do leite subindo. Apesar da alta do custo de produção nesse mesmo período, o que a gente observou foi que a variação no preço pago ao produtor foi maior do que as variações no custo de produção, né? Ou seja, a margem do produtor de leite, teoricamente, aí nos últimos 3, 4 meses, melhorando, né? E vindo aí de um cenário bastante afetado que a gente viu no final do ano passado. Então, notícia positiva, e aí essa intensidade de quanto melhorou, vai depender também da estratégia. Tem gente que já tinha o milho aí desde o final do ano passado, com certeza o resultado é ainda melhor. Agora, para quem estiver precisando, talvez, comprar o milho, agora nesse momento de óbito que a gente está vendo, esse cenário máximo de preço, com certeza também esse resultado tende a ser prejudicado. Mas, de maneira geral, o que a gente observou desde fevereiro é que os custos de produção subiram, mas subiram menos do que foi a variação no preço do leite pago ao produtor. Ou seja, significa aí uma melhoria de margem, considerando a diferença desses fatores.
É, perfeito. Boa lembrança aí, que na verdade é uma questão mesmo de quem estava com cobertor mais curto ou mais longo, né, Rafael? Aquele que tinha um pouco mais de comida estocada, ele conseguiu aí absorver melhor esses ganhos recentes. E, Rafael, do ponto de vista do consumo, o consumo está demandando, e se estiver demandando, essa alta também com a menor oferta está alinhada, ou se tivesse mais consumo, essa alta poderia ser maior ainda? Como que você está vendo na ponta final lá, Rafael?
Bom, aí um ponto importante, né, a questão do consumo. A gente viu, desde o começo do ano, os preços dos lácteos reagindo no atacado, isso é positivo, né? E agora, na segunda quinzena de abril, o mercado, principalmente do leite UHT, tem uma encilhada, né? Estão mantendo alerta sobre essa questão do consumo, que deve crescer esse ano, tem crescido, mas o ritmo tem ficado aí até aquém do que a gente imaginava. Então, é um ano de crise, um ano de certezas, de alguma maneira ainda reflete em termos de consumo e demanda interna. Então, acho que o detalhe que vale a pena destacar é isso aí. O mercado vinha reagindo bastante até desde o começo do ano. Destaco essa ligeira queda, estabilidade ligeira queda do UHT na segunda quinzena de abril, mas, por outro lado, alguns produtos, como os queijos, dando um sinal aí de reação e que é positivo, principalmente agora nos próximos meses. Então, a mussarela, que vinha aí patinando, já deu uma reajuda também no final de abril e agora nesse começo de maio, né? Então, atenção, a demanda que tem crescido, mas o ritmo tem ficado abaixo aí do esperado. Como você perguntou, né, num cenário talvez de demanda mais crescida, com certeza as variações aí nos outros dados da cadeia também teriam sido maiores, né? Então, atenção à questão da demanda que tem crescido, mas a um ritmo aí mais lento do que eu imaginado inicialmente, né?
Então, na verdade, os laticínios estão trabalhando mesmo para atender aquelas necessidades aí do consumo já um tanto lento, né? Quer dizer, essa captação caiu muito, ela tá para chegar, mesmo diante de uma necessidade de um mercado ainda não muito aquecido, Rafael?
Aí é um outro ponto importante, Júlio. Apesar dessa queda que eu citei de quase 9% no volume captado desde o começo, desde o final de 2017, começo de 2018, a gente ainda tem, esse ano agora, pegando os dados para Sérgio de Abril, um volume aí entre 3% e 4% acima do mesmo período do ano passado. Então, assim, apesar da queda pontual, nós estamos na interface, a curva de produção caindo, a gente tem um volume hoje maior do que em abril do ano passado, e num cenário de demanda melhor, mas ainda, como eu falei, esse ritmo tem crescido aí a passos mais lentos. Mas recuperação, a gente tem visto uma retomada, ainda que lenta, e isso é importante, que é o que já tem dado essa tentação aos preços que a gente viu nas últimas semanas, principalmente no atacado.
Perfeito. Rafael, agora os preços, como você falou, a captação, sobretudo no Sudeste e Sul, ela deve ficar um pouco mais problemática ainda até julho e agosto, e um pouco melhor, talvez, no Centro-Oeste. E os custos nesse período? Quer dizer, vai essa sustentação de relativa alta para o produtor vai compensar o aumento dos custos aí com milho, etc., Rafael?
Eu acredito que daqui para frente, pensando principalmente do lado do milho, Giovanni, a gente deve ter agora em maio ainda um cenário de preços mais firmes, né, refletindo essa falta de chuvas, principalmente no Paraná, né, que é um grande importante produtor de milho de segunda safra. Mas a partir aí de meados de junho, já considerando o início da colheita da segunda safra no país, e todo esse volume que chega maior agora na segunda metade do ano, existe espaço para o preço do milho cair no mercado interno. É o que mostra hoje, inclusive, aí, os preços dos contratos futuros na B3, na antiga BMF. Então, acredito que esse curto prazo, médio prazo, aí, maio, primeira semana de junho, ainda de preços finos, pensando no caso do milho, mas a partir de junho, aí, com a colheita, existe espaço para as cotações caírem, principalmente considerando todo esse estoque de passagem. Na verdade, o que a gente evita é o vendedor ofertando menos, mais retraído, à espera de preços melhores, né? Mas a partir de junho, com a safra aí, com a segunda safra, existe espaço para cair o preço do milho no mercado interno. Agora, a preocupação maior talvez seja com o farelo de soja, né? E a gente tem um ambiente envolvendo queda de produção na Argentina, o dólar subindo, essa briga comercial entre China e Estados Unidos, que reflete aí, de maneira geral, o mercado de soja e farelo de soja, né? E eu acredito que farelo de soja, pelo menos aí nos próximos 2-3 meses, o cenário ainda de preços firmes. Então, para o produtor, pecuarista, correr aí atrás, talvez, de algum alimento alternativo, farelo de algodão, caroço de algodão, em substituição ao farelo de soja.
Uhum. Esse é um cenário bem que você, fez bem acentuar. Temos duas situações diferenciadas, né? O milho até que também tinha uma chance de tá numa queda um pouco melhor, mais alto, mas com a seca mais acentuada de abril, acabou complicando, né? E tem esse cenário da soja que já vem há um bom tempo, né? Porque a queda na Argentina, a questão do dólar e essa disputa dos Estados Unidos com a China por conta do presidente Donald Trump, já está estabelecido, né, Rafael?
Isso, exatamente. Então, mais uma vez, reforçando aí a necessidade de se planejar, para falar de estratégia de compra, principalmente em anos de incerteza. A gente viu o preço do milho, uma grande volatilidade, saindo aí de R$ 30 em janeiro até R$ 43, R$ 44 em março, e agora voltando a patamar de R$ 40, R$ 41 no cenário mais firme. Então, oscilação bastante grande em anos de incertezas, não só climática, mas também política e econômica, é importante a gente tentar antecipar, de alguma maneira, aí, fazer boas compras. Né? E o exemplo, o caso do milho e do farelo de soja também, que no começo de ano, janeiro, fevereiro, tinha aí produto a R$ 900, R$ 1.000 por tonelada aqui em São Paulo, e hoje a referência está mais próxima de R$ 1.300, R$ 1.400 por tonelada aqui no estado.
Perfeito. Rafael, queria falar um pouco regionalmente com você e ver como que a Scott está olhando as situações, né, em algumas regiões, em algumas importantes bacias produtoras, em termos de permanência dos produtores nesse mercado, ou até mesmo a saída de produtores desse mercado. A gente sabe que tem regiões um pouco mais complicadas, como o sul do país. Eu queria que você mostrasse algum panorama que a Scott tem visto nesse sentido, Rafael.
Bom, na realidade, eu acho que o ponto importante é destacar, né? O mercado do leite, ele vem de anos de margens estreitas, que foram aí 2016, 2017, e de fato, aí, não só a saída de muitos produtores, produtores de leite da atividade, mas também aqueles que ficaram trabalhando aí com uma redução de rebanho, trabalhando com investimentos menores na atividade, de alguma maneira, reflete também em termos produtivos, né? Especificamente no caso do Rio Grande do Sul, acho que essa crise talvez tenha sido agravada em função aí das questões de importação, né? Um estado que sofre bastante pela proximidade com o Uruguai, com a Argentina, em termos aí de produtos lá importados, principalmente leite em pó, né? E outra questão também, aí, trazendo um pouco mais para agora, é a questão da seca no Rio Grande do Sul, né? Então, o estado esse ano, a exemplo da Argentina, também sentiu aí os efeitos da falta de chuva, e isso, de alguma maneira, também refletir não só na produção de leite, mas nas outras atividades agrícolas e pecuárias. Então, de maneira geral, acho que esse 2016, 2017, de crise do setor, né, de margem apertada, não só o produtor, mas a indústria, foi o que tirou muito o produtor do mercado. E a gente sabe que a tendência, pensando principalmente em termos de necessidade de aplicação de tecnologia, que aqueles menos competitivos acabem deixando a atividade, né? Uhum. Por isso, reforçando mais uma vez aí, fora os padrões aí, as pessoas não tem como a gente interferir, clima, política, economia um pouco menos, né? Porque eu tenho que focar em termos produtivos hoje, ser eficiente para poder aí ter bons resultados econômicos e com isso se manter atividade, principalmente em função aí do custo de oportunidade que apresentam hoje as atividades agrícolas, principalmente no sul do país.
Rafael, não fosse essa saída de alguns produtores, inclusive até mesmo em Minas Gerais, a gente já teve notícia aqui, ou até mesmo diminuição de produção com eliminação de matrizes, etc., de vacas, né, etc., essa queda sazonal da entressafra na captação seria menor ou, perguntando de outro jeito, a produção hoje ficou bem afetada, a produção nacional em época de safra, com a diminuição da rede produtora, ô Rafael?
Na realidade, eu vou dar um conjunto de fatores, né? E aí eu vou pegar o exemplo dos números do IBGE. A gente voltar aí, 2015, 2016, a produção caiu depois de toda a série histórica deles em crescimento, né? Então isso aí, reflexo dessa crise do setor que passou o setor do leite, como comentei, somado a questões climáticas, aumentos de custo de produção, então um conjunto de fatores, e dando exemplo do IBGE, a gente viu a captação caindo em 2 anos depois de todo esse período de crescimento que a gente viu no país. Né? Então, de alguma maneira, interfere e, é lógico, quando se tem um cenário de preço ruim, tem também que os investimentos na atividade sejam menores, ou seja, mais um fator que vai lá na frente somar e refletir também nessa questão da produção de leite no país. Então, hoje a gente vive o reflexo desse aumento de custo de produção, dessas questões climáticas e de todos esses anos aí que a gente viu, 15, 16, um pouquinho melhor no ano passado, mas também bastante complicado para a indústria, refletindo em termos de produção de leite no país.
Perfeito. Rafael, passando entre safra, alguma perspectiva relativamente positiva para o segundo semestre? Temos alguns números positivos na economia, embora houve um recuo na geração de emprego, né? Como vimos aí mês passado. Quer dizer, tem alguma perspectiva aí, o segundo semestre, pelo menos, ou não?
A gente trabalha aqui com a expectativa de alta do preço do leite pago ao produtor até pelo menos julho, pagamento de julho. Essa pressão de alta deve subir mais forte aqui em São Paulo, Minas, onde a produção deve cair mais daqui para frente, né? E pelo menos aí, considerando a questão da safra. No sul do país, essa seca aí, Paraná, Rio Grande do Sul, pode afetar o estabelecimento com passagens de inverno, o que poderia dar uma sustentação um pouquinho maior para o mercado agora aí nos próximos meses. Normalmente, em função dessa passagem de inverno, já teria um repique aí para cima, no caso da produção no sul do país. Então, o cenário, pelo menos aqui, curto e médio prazo, de concorrência ainda, mantendo essa concorrência maior que o ativo, em função dessa curva de produção reduzindo, e a partir de agosto, setembro, vai depender de chuva, de como que vai vir essa retomada da chuva, do período das águas aí, e também como é que vai vir retomar a questão da produção, né? Mas até agosto, julho, agosto, o mercado deve seguir firme, e mais uma vez destacando essa questão da demanda como um fator aí de direcionamento do mercado, principalmente nos próximos meses. Existe aí a expectativa aposta de uma melhoria de consumo, principalmente no mercado de queijo, né, com o período mais frio do ano, a gente tem essa particularidade no mercado de leite, que ajuda de alguma maneira também, pensando do lado da demanda.
Perfeito, então. Rafael Ribeiro de Lima, foi um prazer, então, falar com você mais uma vez. Obrigado, então, aqui pela essa análise aí do mercado do leite, não só de retrovisor, né, desde o início do ano, olhamos também a crise já de 2 anos, 3 anos para cá, e analisamos também essa tendência que, como você diz, tem uma possibilidade de manter uma certa alta aí para o produtor até julho e agosto, com a menor captação entre safra, e depois, a partir disso, é esperar para ver realmente como consumo, e além do clima, né, Rafael?
Exatamente, como a gente vem falando aí, é um ano de incertezas climáticas, tem tudo desenrolar de segunda passa de milho, tem bastante água para correr ainda, tanto no mercado de leite como no mercado de grãos, então é bastante relacionado em termos de receita e custo de produção.
Perfeito, então. Rafael, muito obrigado, então, até uma próxima, ok?
A gente agradece a oportunidade, um abraço e um bom dia para todo mundo.
Igualmente. Rafael Ribeiro de Lima, zootecnista e analista de leite da Scott Consultoria. Obrigado, Notícias Agrícolas. Fica por aqui.